Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo ainda tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigos e amigas da Amazônia! Você ribeirinho, pescador, agricultor, seringueiro, todos que ajudam a gerar riquezas e a preservar as belezas dessa imensa região.
Sejam bem-vindos ao Prosa Rural.
No programa de hoje vamos falar de uma fruteira típica da região amazônica, a Theobroma grandiflorum.
Theobroma grandiflorum? Que fruteira é essa que eu nunca ouvi falar, Macau?
Claro que já, Selma. Daqui a pouco você vai saber qual é. Vou te dar mais algumas dicas. O seu fruto é bastante conhecido na região norte. Ele pode ser usado para fazer suco, sorvete, doce, compota, geleia, licor e até chocolate.
Já sei! É o cupuaçuzeiro, a árvore do cupuaçu, que na língua indígena tupi quer dizer fruto grande.
Acertou em cheio, hein? Mas você sabia que o cultivo dessa fruteira na Amazônia está seriamente ameaçado por uma doença chamada vassoura de bruxa?
É, sei sim. Segundo os pesquisadores da Embrapa, essa doença é causada por um fungo. No Pará, a vassoura de bruxa provoca, em média, uma perda de 70% da produção.
Por isso, a Embrapa Amazônia Oriental, que fica no Pará, preparou um tema que vai ajudar você, produtor, a melhorar a qualidade da sua produção.
Hoje, vamos falar sobre o uso de clones para a melhoria dos pomares de cupuaçu. Quem participa do programa é a Isabel Drula Brandão.
E atenção! Clones são indivíduos que mantêm as mesmas características daqueles que deram origem a eles. E existem clones de animais e vegetais.
No caso do cupuaçuzeiro, a Embrapa Amazônia Oriental usou essa técnica para produzir 4 variedades resistentes à doença vassoura de bruxa.
Agora o agricultor já pode usar no plantio as mudas clonadas em vez das mudas tradicionais vindas de sementes.
Essas mudas foram lançadas em 2002 e receberam o nome de Belém, Codajás, Coari e Manacapuru. Nomes de 4 importantes cidades da Amazônia.
A nossa colega Isabel Drula Brandão conversa com o pesquisador Rafael Alves sobre essa técnica. Ouça agora a entrevista.
Um dedo de prosa.
Rafael, por que que a Embrapa recomenda o uso de clones de cupuaçu para fazer os pomares?
Em primeiro lugar, porque esse material, ele repete exatamente o comportamento das plantas que foram selecionadas. Então, através dos clones, nós temos uma cópia fiel da matriz que foi selecionada.
E qual é a vantagem de usar o clone?
É porque os indivíduos, as mudas que são provenientes, que constituem um clone, eles são exatamente igual àquela matriz. Então, se nós temos uma matriz selecionada, que ela é resistente às doenças e às pragas, uma matriz altamente produtiva, a maneira mais exata de multiplicar essa matriz é através da clonagem, através de um processo que a gente chama de enxertia.
Ah, então tá aí a diferença. O clone vem de uma enxertia?
A diferença é essa, que as mudas normalmente utilizadas pelos produtores são mudas que vieram dos sementes. E as mudas do clone, elas vêm de um processo chamado enxertia.
Quais são esses clones?
A Embrapa lançou em 2002 4 clones de cupuaçuzeiro. São eles o Coari, Codajás, Manacapuru e Belém. E esses materiais, o diferencial deles, a vantagem deles em relação ao produtor usar uma muda comum, é que esses materiais apresentam resistência a uma doença terrível para o cupuaçuzeiro, que é a vassoura de bruxa. Uma doença que ataca os ramos, ataca as flores e ataca os frutos. E com isso, diminui tremendamente a produtividade. Então esses materiais, esses 4 materiais, são resistentes a essa doença. E apresentam também uma outra vantagem, que eles são mais produtivos que qualquer um outro produto, um outro material que o produtor possa utilizar. Acredita-se que em torno de 40% vai aumentar a produção se ele utilizar os clones de cupuaçu zero.
Em quanto tempo o produtor pode colher os frutos?
A produção começa a partir já do segundo, terceiro ano. Já começa a dar os primeiros frutos. Mas o pomar entra na sua fase econômica a partir do quinto ano. Então isso é uma vantagem em relação ao pomar produzido por semente. Que é um pomar produzido a partir de semente, a produção começa um pouco mais tarde.
Como o pesquisador Rafael Alves acabou de explicar, são várias as vantagens do uso dos clones de cupuaçu zero. Uma delas é o aumento de 40% na produção.
E a outra é a redução do uso de agrotóxicos.
E atenção, agricultor! Daqui a pouco vamos dar o passo a passo para a implantação de um pomar de cupuaçu com o uso de clones.
Mas antes, que tal uma deliciosa receita feita com cupuaçu para adoçar o seu dia, hein? Quem explica como fazer é a Bruna Machado.
Pitacos da Hora.
O suflê de cupuaçu, na verdade, são três receitas. É o pudim, o creme e o doce do cupuaçu. Primeiro, a gente põe o pudim, depois vem o creme e, por cima, para finalizar, vem o doce de cupuaçu. A receita é da paraense Célia Coelho Pereira. Para fazer o pudim, é preciso uma lata de leite condensado, uma lata de leite, 5 ovos, uma colher de sopa de manteiga e 10 gotas de baunilha. Bata tudo no liquidificador por mais ou menos 3 minutos. Derrame em um pirex untado com caramelo em caldas. Leve ao forno aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Para o creme de cupuaçu, vai uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e 3 colheres de sopa cheias da polpa do cupuaçu. Bata no liquidificador e derrame sobre o pudim de leite. O doce de cupuaçu é feito com 0,5 kg de cupuaçu e 1 kg de açúcar. Leve ao fogo, mexendo sempre, até ficar com cor caramelada. Deixe o doce esfriar e coloque, de colherada em colherada, sobre o creme.
Que delícia! 3 sobremesas em uma: pudim, creme e doce de cupuaçu.
E voltamos agora com a nossa entrevista com o pesquisador Rafael Alves sobre o uso de clones para a melhoria dos pomares de cupuaçu.
Vamos às dicas para implantação do pomar. Atenção!
Quais são as etapas de implantação de um pomar de cupuaçu a partir de clones?
Não modifica muito em relação a um pomar proveniente de semente, que a gente chama de um pomar de mudas pé franco. Não tem muita diferença, mas tem algumas peculiaridades, alguns detalhezinhos que precisam ser observados. Em primeiro lugar, no momento de colocar as mudas no campo, tem que misturar esses 4 clones que nós mencionamos anteriormente. Quer dizer, na primeira cova coloca o Quari, na segunda o Codajás, na terceira o Manacapuru, na quarta o Belém, depois volta de novo para o Quari, enfim, vai alternando, vai cada vez vai colocando um clone diferente. Para que isso? Para que haja cruzamento entre os diferentes clones.
E quanto ao sombreamento desse pomar?
Esse também é um outro ponto importante. Tem que ser feito 2 tipos de sombreamento. Tem um sombreamento que a gente chama de provisório, que vai durar 4 a 5 anos, que é feito normalmente com bananeira, com mamoeiro ou com macaxeira, enfim, espécies que possam ser retiradas da área com 4 a 5 anos. E tem que ser feito também um sombreamento com espécies perenes, tipo árvores, palmeiras, que vão ficar aí com o cupuaçu zero durante muitos anos. Esse sombreamento tem que ser plantado, o sombreamento provisório com a bananeira é plantado primeiro, alguns meses antes do plantio do cupuaçu com as árvores.
Qual a medida ideal para esse espaçamento?
Ao se adotar clones, o espaçamento pode ser um pouco reduzido e ficar num espaçamento de 5 metros entre fileiras e 5 metros entre plantas.
Acabamos de ouvir as informações do pesquisador Rafael Alves sobre o uso de clones para a melhoria dos pomares de cupuaçu.
Se você, produtor, se interessou por essa técnica, ligue para a gente. Anote aí o telefone.
0800-646-1160.
A ligação é gratuita para chamadas originadas de telefones fixos ou orelhões.
Que tal agora saber um pouco mais sobre a preservação das matas ciliares e de galeria?
Boa dica, Macau. Afinal, neste mês, comemoramos em 5 de junho o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Ao pé do ouvido. Hoje vamos falar sobre a importância das matas ciliares e de galeria. Vamos conversar com o pesquisador da Embrapa, Felipe Ribeiro. Doutor Felipe, primeiramente explique para a gente o que são matas ciliares.
Matas ciliares são aquelas matas que acontecem na beira de rio. Nós temos dois tipos de mata que acontecem nessas circunstâncias. A mata ciliar, como o cílio, né, nos olhos da gente, ela é aquela que fica nos rios grandes e é aquela vegetação, como o nosso cílio, protege a água, protege o curso do rio. A mata de galeria acontece em rios menores. A copa das árvores se fecham e ela forma como se fosse uma galeria. A água passa dentro dessa mata. Então você tem ali um ecossistema natural que está protegendo a qualidade e a quantidade da água que está disponível para a gente beber ou para a gente irrigar.
Agora, que conselho o senhor daria para aquele agricultor ou proprietário que quer recuperar suas matas ciliares e de galeria? Como é que ele pode começar a fazer isso?
A primeira preocupação é exatamente cortar aquilo que está causando aquela degradação. Muitas vezes é o gado que ele está deixando ir beber de uma maneira inapropriada naquele rio. Então é conter primeiro essa causa da degradação da mata, da degradação do rio. Muitas vezes o próprio fato de você deixar o gado não ir mais lá, a própria vegetação tem uma capacidade de se auto-regenerar. Às vezes ela está tão degradada que não consegue. O solo foi compactado, a gente tem que fazer então esses processos, criando condições para que as aves tragam essas sementes de volta para aquela área.
Doutor Felipe, muito obrigada pela entrevista.
De nada, foi um prazer.
Fique agora com as dicas do nosso parceiro, feitas especialmente para quem vive em áreas de florestas.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
À luz da Lei de Gestão de Florestas Públicas, registramos a chegada da carta do amigo Arimar Gomes Feitosa, de Santarém, no Pará. Arimar, que beneficia o látex na Floresta Nacional do Tapajós, quer saber se as áreas que vão para concessão serão fechadas para as populações que fazem a coleta de frutos e sementes. Arimar, a Lei de Gestão de Florestas Públicas protege as comunidades locais, sabia? Antes de uma área ir para a concessão, o Serviço Florestal identifica quem mora dentro da área e quais produtos manejam. Esse direito eles não perdem. O empresário que ganhar a concessão fica proibido de comercializar o mesmo produto da comunidade e tem de deixar a área aberta para as coletas. Além disso, ganha ponto na licitação o empresário que oferecer mais oportunidade de geração de renda para as comunidades locais. Bem, Arimar, nós vamos mandar para você a Lei de Gestão de Florestas Públicas. E quem quiser também, é só escrever para o Prosa Rural.
Amazônia tem...
E chegou a hora da despedida. O Prosa Rural termina aqui.
No próximo encontro, você vai saber como as plantas podem ser usadas na produção de inseticidas naturais. Até lá!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Equipe, Nilo Falcão, Ilka Oliveira, Juliana Escobar, Maria Clara Guaraldo, Cíntia Lima, Márcia Lopo e Giovanni dos Reis. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Técnica, Adalberto Lima e Rafael Santos. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.